podem jogar. O time que deve começar é bem parecido com o que vai estrear no Mundial, mas 4 jogadores estão fora. Neymar, que está lesionado, e Gabriel Magalhães, Marquinhos e Martinelli, que vão jogar a final da Liga dos Campeões pela Europa neste sábado. A bola vai rolar às 6:30 da tarde e aqui na TMC, claro, a programação começa muito antes, com muito, muito assunto ligado a essa cobertura.
México e África do Sul, boa, o jogo de abertura da Copa do Mundo no México, né? Porque são 3 países, México, Canadá e Estados Unidos, que vão sediar. E você tocou num assunto muito importante, né? Tem 3 jogadores do Brasil que estão envolvidos na decisão deste sábado, que é futebol do mais alto nível. PSG versus Arsenal, PSG da França, Arsenal da Inglaterra. Alê Leblê, né? PSG vai ganhar, pode ter certeza. 7-3 agora.
E aí, vamos ficar sabendo como é que tá o tempo pelo
agora?
Brasil neste sabadão, dia 30 de maio de 2026. Já. Será que vai dar praia em Boa Viagem, Henrique? Será que vai dar praia no Rio de Janeiro? O que será que vai rolar em BH, por exemplo? Vamos lá. O frio mais pesado da semana já foi, viu? O fim de semana chega aí com um respiro, mas não para todo mundo. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias perde força e os termômetros sobem gradualmente aqui pelo sudeste. Em São Paulo, sábado vai entre 12 e 21 graus com sol entre nuvens. E no domingo, Fê, melhora mais?
Melhora mais, máximo de 24 graus, para quem tem gente que acha que 24 graus já é, né? Coisa tá pegando fogo. E chance de nevoeiro de madrugada. Rio de Janeiro agora, sábado, com máxima de 26, possibilidade de chuva fraca à noite, domingo mais firme, chegando a 27. BH, sábado com chuva moderada à tarde, máxima de 24, domingo garoa e chuva fraca ao longo do dia. E se eu quiser ir pra Curitiba hoje?
Pô, Curitiba, ó, 2 dias tem chance de nevoeiro nessa madrugada, viu? Chuva fraca no sábado de manhã, com domingo mais aberto e máxima de 20 graus. O frio se mantém. Já em Brasília e no Centro-Oeste, o cenário é o oposto. Sol, calor e ar seco, como é bem típico do de Brasília, né? A umidade pode cair abaixo dos 30% em algumas áreas e esse é o nível que médicos consideram prejudicial à saúde respiratória. A capital federal termina maio quente e entra em junho ainda mais seca.
E lá, na cidade que interessa a todo mundo, especialmente o nosso Henrique aqui. Recife, atenção para o litoral nordestino, chuva frequente nos 2 dias. Risco de tempo, muita atenção, gente, risco de temporais e acumulados elevados, especialmente no sábado. Portanto, resumindo aqui tudo que a gente falou, sudeste respira aliviado, sul ainda sente o frio, centro-oeste esquenta e seca. E o nordeste pede um guarda-chuvinha. Não, pra dançar o frevo, né?
Não vai dar boa viagem.
Não vai dar boa viagem.
Ah, agora, olha, o nosso paciência. Ouvinte aqui, Anderson Rosa, pergunta como é que fica a Contagem. Contagem é região metropolitana
Minas
de
Gerais.
Belo Horizonte, né?
É.
Então, Anderson, sábado com chuva moderada pra
conta
você.
Conta aí pra ele.
Máxima de 24 graus. E domingo, amanhã, chuvinha. Então, se você tá aí de boa, em Contagem, dá pra descansar. Ou se você tem que trabalhar tal, também vai dar bom, vai dar bom.
Corta vento.
Agora, 7:16.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
O senador Rodrigo Pacheco anunciou que vai encerrar a carreira política quando o mandato dele terminar. Mas vai de vez. Essa é a afirmação do senador, hein? Em 2027 agora. A TMC já havia adiantado com exclusividade que um dos nomes mais cotados para governar Minas Gerais não iria disputar o cargo. Mas o que levou o Pacheco a bater o martelo assim de uma vez? O nosso repórter Bruno Marum explica o que está por trás dessa decisão.
Como a TMC já havia adiantado, o senador Rodrigo Pacheco confirmou nesta sexta-feira que não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. É isso mesmo. O parlamentar também anunciou que pretende encerrar a trajetória política ao fim do atual mandato dele no Senado em 2027. A declaração foi feita durante um evento para empresários em São Paulo. E após participar de um painel sobre tecnologia, o Pacheco afirmou que a decisão é definitiva. Ele descartou tanto uma disputa ao Palácio Tiradentes, aqui em Minas Gerais, quanto a possibilidade de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo Pacheco, o momento é de encerramento de ciclo na vida pública. O Pacheco afirmou estar satisfeito com os 12 anos dele, né, de atuação política, e disse deixar a carreira com um sentimento de dever cumprido. É isso mesmo. Essa afirmação, a gente lembra, ela acontece pouco mais de 10 dias, né, depois de o presidente nacional do PT, o Edinho Silva, declarar que o senador não seria mesmo candidato ao governo aqui de Minas Gerais. Nos bastidores, é sabido que o Rodrigo Pacheco era apontado como o nome preferido do presidente Lula para disputar o governo, né, o comando de Minas Gerais neste ano de 2026. Em abril, o Pacheco, inclusive, deixou o PSD de Dado e filiou-se ao PSB de Bola, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. E esse movimento, né, ele acabou aumentando as especulações sobre uma possível candidatura do Pacheco ao governo de Minas Gerais. Questionado sobre, né, a chance de voltar atrás ou assumir, como eu disse, uma candidatura no STF, Rodrigo Pacheco foi taxativo, negou as duas possibilidades e afirmou que não tem mesmo expectativa nenhuma de integrar tribunais superiores. Agora é aguardar para ver se realmente ele irá, né, se despedir, se afastar da vida política, da vida pública, ao fim do mandato dele em 2027. Vamos aguardar. A ver, meus amigos.
Ver, Bruno Marum, obrigada pelas suas informações. E a gente vai agora direto para Brasília, porque em meio à tentativa do governo de estimular a economia e ampliar o acesso ao crédito, o programa Novo Desenrola Brasil para empresas já tem forte adesão entre micro e pequenos empreendedores que buscam reorganizar dívidas. As informações com a Rafaela Soares.
O programa Novo Desenrola Brasil para empresas já movimentou mais de 8 bilhões de reais em contratos desde o lançamento no início de maio, segundo dados divulgados pelo governo federal. Até agora, foram realizadas cerca de 65 mil operações de crédito voltadas principalmente para micro e pequenas empresas. A proposta do programa é ajudar empresários endividados a renegociar dívidas e substituir empréstimos com juros mais altos por linhas de crédito mais baratas e com um prazo maior para o pagamento. O modelo funciona com o apoio do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, que atua como uma espécie de caução para os bancos a fim de reduzir os riscos das operações. Na prática, a medida facilita o acesso ao crédito para empresas com dificuldade de obter financiamento. Lançado pelo governo federal neste ano, o programa também alcança a renegociação de dívidas familiares e estudantis, como FIES e débitos rurais.
7:20.
TMC 360. Quem escuta sabe. É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:22, você conectado aqui, a gente, a TMC, tá acompanhando o nosso canal no YouTube, nossa transmissão ao vivo, participe também do chat no YouTube, TMC News BR, você pode jogar ali sua informação, sua dúvida, sua sugestão, seu comentário sobre a nossa programação. Vamos atualizar nossas notícias? O governo Lula anunciou o bloqueio de 23 bilhões de reais no orçamento de 2026. São mais de 4 bilhões só em emendas parlamentares, que são verbas destinadas por deputados e senadores. Aquele dinheirinho, né? Que vai ali para as obras e projetos dos seus estados, e cerca de 17 bilhões travados dentro dos próprios ministérios.
Os mais afetados: Defesa, Cidades e Educação, que juntos concentraram mais da metade desse corte. A razão é fiscal. O governo gastou mais que o previsto com benefícios como aposentadorias e auxílios sociais, e a regra do arcabouço fiscal, que é o limite legal de quanto o governo pode gastar, qualquer que seja o governo, né, obriga a compensar esse estouro em outras áreas.
O preço para salvar o BRB, o Banco Público de Brasília, que ficou exposto a um rombo bilionário por causa das operações com o Banco Master, vai custar caro para os moradores do Distrito Federal. O secretário da Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira, confirmou que será necessário cortar 10% das despesas até o fim do ano, o equivalente a 4 bilhões de reais a menos nos gastos do governo local.
Então é importante para você, especialmente você, morador do DF, do Distrito Federal, saber em quais áreas esse investimento, esse gasto, né, vai ser cortado. E aí você vai ficar mais interessado ainda em saber por que que essa história começou, né? Porque desde que começou a Operação Compliance Zero, que foi no fim do ano passado, né, a gente tem ficado bastante, eu acho que estarrecido é uma boa palavra, né, impressionado, admirado, etc. São várias as palavras para saber não só o problema do Banco Master em si com relação ao mercado financeiro, as operações financeiras, o público que coloca o seu dinheirinho ou seu dinheirão lá, enfim, é do jogo, mas a capilaridade, as relações com o meio político. A gente acabou de citar, né, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro e tal. Mas o governo Ibanez Rocha foi um dos mais atuantes nessas negociações envolvendo o que é público e o que é privado. Inclusive, era um candidato a comprar o Banco Master, a coisa só parou aos 45 do segundo tempo, né? Então, especialmente para você, morador, eleitor do DF, muita atenção nesse caso aí. Esse motivo de tudo isso que está acontecendo, que foi citado pela Estela, é o acordo fechado essa semana entre a governadora Celina Leão e o governo federal, chancelado pelo STF, para viabilizar o quê? Um empréstimo de até 6,5 bilhões de reais e colocar de volta o BRB em pé, né? Em troca, o DF terá que seguir regras rígidas de contenção de gastos, e aí que, né, o quebra-cabeça se encaixa, né? Ficam proibidos concursos públicos, reajuste para servidores, criação de novos cargos, qualquer tipo extra de benefício para funcionários públicos, tudo isso enquanto o empréstimo não for quitado.
E olha só, no Paraná, Sérgio Moro deu dedinho com a família Bolsonaro, ficou de bem, né? Anunciou, oficializou a sua pré-candidatura ao governo do Paraná, um evento que serviu também para selar de vez essa paz com a família Bolsonaro. Ao lado de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência pelo PL, o ex-juiz da Lava Jato atacou o governo Lula e elogiou a articulação de Flávio junto ao governo americano de Donald Trump para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.
E vamos puxar pela memória, né? Essa cena tem peso histórico porque em 2020, Sérgio Moro, então ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ex-juiz federal, que inclusive disse que nunca iria para a política, mas foi, né? Ele sai do governo acusando o Bolsonaro de interferência, exatamente onde? Na Polícia Federal, interferência que depois foi confirmada, né? E chegou a citar a rachadinha, esquema de desvio de salários e assessores atribuído a Flávio em discursos públicos. Agora eles trocam elogios no palco.
E na época foi até um momento de rachadinha dos bolsonaristas, né?
Exato,
que
exato.
Apoiavam e tinham o Sérgio Moro ali como um herói, porque tinha, né? E aí eu lembro que na época eu ouvi muito, não, com o Moro não, você lembra disso?
Sim,
não mexe
sim.
com o Moro não,
exatamente.
Né?
E também tem a ver com isso o fato de ele ter tentado, Sérgio Moro, num momento seguinte, tentado se viabilizar como candidato à presidência da República de 2021 para 2022. Acabou não decolando porque o próprio então presidente Jair Bolsonaro acabou se recuperando nas pesquisas e acabou tendo um segundo turno com Lula em 2022. Mas teve tudo isso que você lembrou aí, Estela, muito bem lembrado.
E hoje tem final, como o Felipe já tinha comentado, da Champions League. Para o torcedor brasileiro, o jogo vai além do título europeu. Arsenal e PSG se enfrentam em Budapeste, na Hungria, em campos opostos, dois zagueiros da seleção brasileira. De um lado, Marquinhos, capitão do PSG, e Gabriel Magalhães, titular do Arsenal. Exatamente a dupla que Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, quer escalar na Copa do Mundo, que começa daqui a duas semanas.
Pô, e olha só, tem uns números interessantes aqui, ó. Quando os dois jogam juntos pela seleção, o Brasil quase não leva gol, quase. Em 9 partidas como dupla, sofreram apenas 5 gols, venceram 6 vezes. Sem os dois juntos, o cenário muda. 4 derrotas e 12 gols sofridos em 9 jogos. A final de hoje, ao mesmo tempo, uma decisão europeia e um ensaio geral para a Copa. E, obviamente, não está falando só de jogadores brasileiros, porque tem muitas estrelas que lá estarão nessa final, que vão jogar pelos seus respectivos países daqui a, arredondando aí, 2 semanas, né? 7:28 agora.
Ô Felipe, a gente fala de vez em quando aqui sobre esse trânsito dos jogadores, né? Muitos jogadores brasileiros jogando no exterior e a gente também contrata muitos jogadores para os times aqui. O que é mais relevante? A quantidade de brasileiros lá fora do que o oposto?
Bom, quanto mais jogador brasileiro tiver lá fora, mais jogadores se adaptam, digamos assim, a questões táticas que são muito importantes, né? O futebol mudou muito. Se você pensar assim, grandes jogadores dos anos 90 e nos anos 2000 que foram para a Europa, né? Eram talentos de verdade. Ronaldinho, Romário, anos 80, Zico, Kaká, tudo esse, né? Adriano, né? Hoje em dia você tem muito menos esses jogadores pensadores e finalizadores e você tem muito mais peças de um esquema. O futebol, especialmente europeu, e quando você fala de futebol europeu, você fala de futebol de verdade, né? Ele ficou muito mais tático, ele ficou muito mais sério, muito mais previsível, muito mais estratégico, vamos dizer assim, né? E aqui na América Latina, e você já viveu bastante tempo na Argentina e sabe muito bem disso, Estela, a Argentina é um celeiro, né? Assim como o Brasil é um celeiro. E como a Argentina está muito mal das pernas financeiramente, tem muito jogador da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do Chile, que vem tentar a sorte aqui. Então, a gente vê hoje muitos esses times, esses clubes que mais têm dinheiro, Palmeiras, Flamengo, e até times com menos, né? Trazendo jogadores, especialmente da América Latina. E claro, tem algumas estrelas que vêm aqui tentar a sorte. Acho que o caso mais específico de um europeu que veio pra cá é o holandês Memphis Depay, né? No Corinthians, tá?
Inclusive tá pra renovar o contrato e querem baixar o salário dele, não
também?
É isso? Uma das condições pra renovar é essa,
o cara mora,
né,
na minha rua, é milionário, né? Brincadeira, gente.
Agora 7:30.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Olha só, os passageiros da Uber agora vão poder saber quanto o motorista ganha em cada corrida. Mais informações chegam com o repórter de Curitiba, Leonardo Gomes. Fala, Léo.
A mudança atende pedido da Defensoria Pública do Paraná, conforme diretriz da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que inclusive já está em vigor desde março, ou seja, desde o início deste ano. Na prática, os recibos enviados imediatamente ao fim de cada corrida, de cada viagem, deverão exibir, além do valor total, também o ganho do motorista, a taxa de serviço e a quantia retida para a própria empresa. Antes, a Uber utilizava somente nomenclaturas vagas como taxa de intermediação e custo fixo. Segundo o defensor público Ricardo Menezes, a atualização deve trazer mais transparência para o consumidor.
E isso pode ter uma relevância fundamental para o consumidor, porque ele pode tomar a sua decisão no aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final de serviço.
Conforme a Defensoria, essa mudança vale para outras plataformas, como, por exemplo, iFood, que, apesar de não fazer corridas, Sim, é uma plataforma de delivery e também entregas. E ela também foi notificada para fazer essa atualização de recibos, de entregas, de divulgação de recibos ao consumidor. Atualmente, a informação subtotal usada pelo iFood não especifica o valor repassado após descontos pela própria plataforma. Além do fato do termo, né, do campo taxa de entrega, não corresponder necessariamente ao valor integral destinado ao entregador, ao parceiro da plataforma, segundo a Defensoria Pública do Paraná. Nós procuramos a Uber e o iFood, que até o momento não retornaram às nossas tentativas de contato.
Bom, gente, são 7:33. A gente estava falando agora há pouco sobre jogadores, que muitos são figurinhas, inclusive, né? Uhum. Então agora a gente vai falar de figurinhas de verdade. Aliás, não tão de verdade assim, né? Porque os casos de falsificação de pacotes de figurinhas da Copa estão se tornando frequentes. Muito parecidos, porém os produtos falsos têm qualidade inferior, com papel mais simples, cores apagadas e acabamento diferente. Rafael Alves, do Rio de Janeiro, traz o alerta para você, consumidor.
A reportagem da TMC esteve no Mercado Popular da Uruguaiana, no centro do Rio, e encontrou ambulantes vendendo figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo. A Polícia Civil vem reforçando as ações para combater esse tipo de comércio ilegal depois da apreensão de 200 mil figurinhas falsas na semana passada. Nossa equipe também flagrou vários pontos de vendas de camisas e produtos falsificados de seleções que vão disputar a Copa do Mundo. As figurinhas estavam sendo vendidas pelo preço normal, mas em compras maiores, os ambulantes chegavam a fazer descontos. Apesar de parecidas, as embalagens falsificadas têm diferenças visíveis quando colocadas ao lado das originais. A qualidade do papel inferior, as cores são mais apagadas e o acabamento chama a atenção. O delegado Vitor Tutman, da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material, explicou como identificar os produtos falsos.
Essas figurinhas têm uma característica em relação aos originais, principalmente a embalagem dessas figurinhas é feita com um papel mais grosso, mais poroso em relação às originais, e além das figurinhas propriamente ditas, a estampa dos jogadores, né? Essas falsificadas possuem uma qualidade, uma resolução mais baixa, e além disso o papel da impressão é de menor qualidade, menos brilhoso, mais opaco.
E para quem acaba comprando sem perceber, a advogada especialista em direito do consumidor, Maria Inês, orienta sobre quais medidas podem ser tomadas.
Se você comprou um produto achando que era oficial, foi enganado, ou então identificou pontos de venda suspeitos, guarde os comprovantes, denuncie imediatamente ao PROCON da sua cidade. Por quê? Você tem que proteger o seu bolso, você tem que exigir a sua cidadania, né? Exercer essa cidadania, para que os falsificadores, eles saiam do mercado, né? E não tragam aí fraudes e falsificações para o consumidor.
As figurinhas falsas foram apreendidas dentro de um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Além delas, a polícia também encontrou materiais falsificados de seleções da Copa do Mundo. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para descobrir a origem da carga e identificar como funcionava o esquema de distribuição dos produtos ilegais.
Não aqui, de jeito nenhum, defendendo o falsificador. Né? Existe uma discussão socioeconômica importante nessa história aí. E a Estela participou de um programa, um Dinheiro TMC, recentemente?
Exatamente,
é isso?
A gente fez um dinheiro especial sobre como o Mundial afeta a nossa economia. E um dos temas foi o álbum de figurinhas da Copa.
E quanto, assim, isso nunca vai existir, mas se a pessoa comprasse todas as figurinhas e preenchesse de verdade, sem pegar nenhuma repetida, essa pessoa ia gastar quanto dinheiro?
R$ 980, porque cada figurinha custa R$1, o álbum tem 980 figurinhas, então contando 100% de acerto, R$ 980.
Que nunca vai existir, a matemática prova isso. Então, R$1.000, né? R$1.000 pro seu filho ou pra sua criança grande na sua casa comprar o álbum. É a mesma coisa, guardadas as diferenças, de você falar assim: não, eu vou comprar aqui a camisa da seleção brasileira, mas essa é da Argentina, é muito bonita, e é da Itália, que não vai pra Copa, mas tudo bem, da Inglaterra e tal, R$700 cada uma. E aí, né, o que que acontece? Você tem as fraudes, né? Uhum. Custam 100, 150 reais em qualquer esquina. Uruguaiana, Rafael Soares falou Rafael Soares, Rafael Alves falou da Uruguaiana. Ponto que qualquer dia do ano você vai lá e compra uma camisa do Flamengo falsificada e muito bem falsificada. Outras não tão bem falsificadas assim. Fecharam aqui em São Paulo, gente, um shopping center que é conhecido por vender perfume falsificado, camisa de grife falsificada, bolsa. Sapato, bolsa, tênis e camisa de futebol também. Beleza. Vai lá na Avenida Paulista, você compra a camisa do Kaká, da Copa de 2002? Esquina, né? Qualquer esquina, qualquer banca de jornal. Vai procurar jornal? Não tem, mas... Camisa da Seleção Brasileira. Então é um negócio muito, e muitos, né? Não é preto no branco ou verde no amarelo, como diriam, não. Né? Vale uma discussão.
E você sabe que mais um braço dessa história dos álbuns de figurinha, você sabe que é aquele papelzinho que vem atrás da figurinha, né? O autoadesivo, né? Ele não é reciclado. Reciclável. Teoricamente, ele não é reciclável. Por quê? Aqui no Brasil, apenas uma empresa é capaz, tem uma tecnologia suficiente para reciclar aquele papel, que ele é meio laminado, que é onde fica a cola e tal. Então, inclusive, eu publiquei nas minhas redes sociais durante essa semana, se você quiser me seguir, Stella BR Oficial. Eu republiquei o vídeo de uma moça que fazia uma recomendação muito interessante. Ela falou, gente, ao invés de jogar esses milhões de papeizinhos no lixo que acaba parando em aterro sanitário, vamos tentar se organizar? Então organiza na sua empresa, na sua escola, no seu condomínio, uma caixa onde as pessoas vão colocando ali esse papelzinho. Fez ali, brincou com seu álbum de Copa do Mundo, as crianças e os marmanjões, né? Porque tem muito marmanjão colecionando, porque é divertido. Mas ali vai juntando esses papeizinhos e quando terminar a Copa, sei lá, agosto, setembro, por ali, que já o pessoal já completou o álbum e já perdeu a graça, a brincadeira, vocês se juntam e levam a essa empresa que, se não me engano, chama Poupel. Isso não é propaganda nem nada, é só realmente uma serviço, prestação, né? De serviço, porque é a única empresa que pode fazer esse tipo de reciclagem. Então, ó, fica a dica, tá? Organize-se aí com seus grupos, seus colegas e tal, para fazer a reciclagem. Por quê, né? Jogar no meio ambiente esse monte de papelzinho que no momento gerou ali uma alegria, uma euforia, mas que depois vai parar no meio ambiente, sabe lá quanto tempo ele vai demorar para se decompor, né?
Excelente dica. 7:39.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC. Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Nova York, uma das sedes mais icônicas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Nova York vai receber jogos no MetLife Stadium, que fica bem próximo de Manhattan. E falando em turismo, Nova York é um espetáculo à parte. Tem o Central Park, Times Square e a simbólica Estátua da Liberdade. A cidade não dorme. Funciona 24 horas por dia, com opções para todos os estilos e bolsos, em uma das maiores metrópoles do planeta. Só prepara o bolso porque o custo por lá é bem alto, mas a experiência compensa. Nova York está pronta para ser palco de grandes jogos e grandes histórias neste Mundial.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Estamos de volta, 7:41. Você lembre-se de se comunicar com a gente através do nosso WhatsApp, que o Felipe sabe de cor.
11972211001. Tá me testando, né? 11972211001.
Mande pra cá a sua sugestão, sua dúvida. O que você tá fazendo nesse sabadão? Por onde você anda? A gente gosta de saber. E olha só, o banqueiro Daniel Vorcaro, preso e investigado pela Polícia Federal, tem 2 semanas para apresentar uma nova proposta de delação premiada. A defesa conseguiu autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para ter acesso por mais horas ao cliente na cadeia, justamente para preparar aí um material um pouco mais sólido para essa proposta.
A pressa tem motivo. A primeira tentativa de acordo foi recebida como uma brincadeira pelos investigadores, que não viram nada de útil no que foi entregue. No caso de Vorcaro, A negociação trava porque ele ainda resistia em contar tudo, tentava uma versão light sem expor demais. Agora, interlocutores dele prometem que desta vez ele vai falar de verdade.
E olha só, a partir de amanhã, quem quiser abrir ou manter uma empresa de criptomoedas no Brasil vai ter que passar por mais um filtro. O Banco Central começa a exigir agora um relatório de auditoria independente, ou seja, uma análise feita por uma empresa de contabilidade de fora, sem vínculo com o negócio, para autorizar o funcionamento dessas plataformas.
Só auditorias registradas na CVM, o órgão que regula o mercado financeiro no Brasil, serão aceitas. Essa medida faz parte de um aperto progressivo nas regras do setor, que começou no ano passado ainda, né? Desde fevereiro deste ano, empresas de criptoativos já precisam de autorização formal do Banco Central para operar e devem cumprir regras de transparência, prevenção à lavagem de dinheiro e proteção ao cliente.
E olha só, a Anvisa liberou a fábrica da IP para voltar a produzir. Aquele famoso detergente que tinha a possibilidade de estar contaminado e que muita gente andou tomando por aí, né? Mas atenção, olha, que a IP volte a produzir esses produtos não significa que esses produtos contaminados vão ser liberados para o uso, tá? A recomendação continua a mesma. Não use detergente, sabão de lavar roupa e desinfetante dessa marca IP que tenha um lote terminado em 1. E também, por favor, não consuma.
Isso aí, nem a gente precisaria falar, mas às vezes precisa.
Às vezes precisa.
Esse número aí do lote, né, que a Estela citou, fica na embalagem perto da data de validade, numa sequência que começa com a letra L. Se você tem algum desses produtos em casa, não jogue fora, não despeje na via ou no vaso, na pia ou no vaso, na via também, né, por favor, ou no vaso sanitário. Guarde em local seguro, longe de crianças e bichinhos, e aguarde o recolhimento pela empresa. A IP abriu um formulário no site para ressarcir os consumidores.
E nos destaques internacionais, 18 pessoas morreram neste sábado depois de um caminhão capotar no leste do Afeganistão. Entre as vítimas, 10 eram crianças, outras 29 ficaram feridas. O veículo seguia pela estrada de Jalalabad, em Cabul, transportando famílias afegãs que voltavam do Paquistão para casa.
E aí você vai dizer assim, ah, mas foi uma mera ocorrência de trânsito? Não, existe um contexto por trás dessa e de outras tragédias lá naquela região, né? O Paquistão está expulsando migrantes e refugiados afegãos do país. Só neste ano, quase 500 mil pessoas, estamos falando de 500 mil de pessoas, foram forçadas a voltar e sem opção, sem muita opção, essas famílias viajam amontoadas em caminhões, carregando aquilo que conseguem trazer, né? As estradas do Afeganistão, destruídas por décadas de guerra e sem manutenção, a gente está falando de um país que é conflagrado, para falar a verdade, desde 1979, né? Ainda na época da Guerra Fria, e depois veio tudo aquilo que a gente sabe que veio, né? E essa travessia, então, ela fica ainda mais perigosa dadas essas condições. 7h45.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Olha só, o prazo para você entregar a sua declaração do imposto de renda acabou ontem. Não entregou? Não? Calma, não entre em pânico. O prazo final acabou, mas quem não conseguiu enviar a declaração não tá perdido, não, tá? Tem ali um caminho para regularizar essa situação, mas já se prepare, porque vem multa por aí. O professor de economia Jefferson Mariano explica o que fazer agora, o que é a famosa malha fina e como você ainda pode garantir o seu din-din de volta. Bom dia, professor Jefferson Mariano, muito obrigada pela sua participação aqui neste sabadão de manhã, pela sua disposição em atender a gente nessa manhã de sábado aqui na TMC.
Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês.
É isso, professor, não criemos pânico? Dá para resolver?
É verdade. Tem o prazo, é verdade, o prazo, né, ele, inclusive, é até estabelecido até para que os próprios funcionários tenham um trâmite com relação ao encaminhamento das declarações, né, e façam todo o processo, mas nada está perdido, né? Então, perdi o prazo e agora? Aí, realmente, a partir de segunda-feira as pessoas podem tentar novamente encaminhar. No entanto, há essa multa, né? Então, para as pessoas que atrasaram uma entrega da declaração, se a pessoa não tiver imposto a restituir, há o pagamento de uma multa mínima que gira em torno de R$ 165, Agora, as pessoas que têm imposto a receber, né, que têm restituição, aí é 1% sobre o valor do imposto a restituir, né? Uhum. E aí tem uma escala em torno dessa cobrança, né?
Professor, eu queria que o senhor explicasse essa questão da possível multa, porque isso que eu vou falar não é estatístico, mas é uma coisa que a gente ouve muito nessas últimas, até ouvintes participando aqui da nossa programação. Ah, eu não tenho tanta pressa assim, porque afinal de contas a multa é só de 160 e poucos reais. Mas na verdade, essa crença da pessoa, ela é meio falsa, né? Porque é uma, como o senhor disse, é uma multa mínima, mas pode ser que a Receita perceba que você está devendo alguma outra coisa. Então, como que é essa apuração? Até para a pessoa perceber e não cometer esse erro o ano que vem, né?
Não, é verdade. É muito importante o que você destacou, né? Porque normalmente, quando a pessoa, inclusive, faz busca na internet, consulta jornais, aparece o valor de R$163, né? Uhum. Ah, multa mínima, eu estou tranquilo. Mas, na verdade, essa multa, ela incide sobre o total do imposto a restituir, e inclusive ela vai sendo corrigida mensalmente, né? Então, na verdade, isso pode virar uma bola de neve. E lembrando que as correções que ocorrem tanto no imposto a pagar como nos débitos existentes na Receita, são corrigidas pela Selic, né? Então, na verdade, é uma correção relativamente salgada, não há nenhum poucos investimentos, não esse retorno. Então, na verdade, a pessoa deve se preocupar, sim, atrasou, ela pode fazer a declaração. Inclusive, né, a questão do atraso, a pessoa pode fazer uma declaração praticamente com poucas informações, porque muitas vezes as pessoas não fazem a declaração porque ficam preocupadas de não estar com todas as informações em mãos. Então, muitas vezes, vale a pena você fazer a declaração com a informação que você tem, você encaminha, e aí depois você pode fazer uma declaração retificadora. Uhum. Então, você cumpre o prazo, né? E aí depois completa. Às vezes a pessoa esqueceu, não tem as declarações, as informações completas relativas, por exemplo, à posse de bens ou dívidas que contraiu. Então, normalmente ela manda e depois ela tem como restituir. Apesar de que hoje, né, hoje, por exemplo, o modo de fazer a declaração de imposto de renda simplificou sobremaneira. Então, por exemplo, tanto a declaração pré-preenchida como a declaração feita online, quando a pessoa entra, ela fica surpresa, porque todas as informações a respeito dela estão lá. Todos os pagamentos que realizou, os valores que recebeu, até pagamentos e cobranças que ela tem dúvida se deve lançar ou não, por exemplo. Muitas pessoas têm dúvida com relação a pagamento de aluguel, aparecem lá os valores correspondentes aos pagamentos realizados, aos pagamentos que ela recebeu. Então, muitas dúvidas que as pessoas têm, muitas vezes são sanadas na hora que ela abre o aplicativo.
Professor, só lembrando para as pessoas que deixaram de fazer, vamos precisar segurar a ansiedade um pouquinho, porque o sistema de declarações foi encerrado ontem à meia-noite, ele só vai ser reaberto de novo na segunda-feira. Então, se é o seu caso, espera um pouquinho, dá uma respirada, domingo esquece isso, mas na segunda-feira, no primeiro horário, já abre lá, que é para você não ficar acarretando essa multa, né? Multa sobre multa. Agora, professor, o senhor falou bem sobre essa declaração pré-preenchida, né? Facilitou muito, né, esse sistema, tanto pro contribuinte quanto pro governo, que tem um controle maior. Ao longo dos anos, essa facilitação. Uhum. Desse preenchimento dos dados corrobora para que a malha fina também seja mais sossegada, mais tranquila?
Ah, sim, na verdade foi uma das grandes inovações do Estado brasileiro. Então, muitas pessoas às vezes questionam o trabalho do setor público, que é moroso, né? Não é muito rápido, foi um processo gradativo, né? Uhum. A gente precisa lembrar que começou lá atrás, na década de 90, a Receita foi avisando paulatinamente como seria o processo. Então, primeiro informou que haveria um olhar mais atento sobre lançamento, sobre educação, depois olhar mais atento sobre lançamento sobre saúde, depois houve o cruzamento dos dados da Receita com os dados de informação das empresas, né, que foi a questão do sistema de digitalização de informações contábeis. E aí, quando teve esse casamento, ficou muito mais fácil, porque a Receita consegue olhar de uma forma muito atenta tudo aquilo que as empresas lançam e tudo aquilo que as pessoas fazem de despesas, por exemplo. Até pouco tempo, por exemplo, nós íamos ao médico, ao dentista, e pedíamos um recibo. Tínhamos que guardar o recibo. Hoje não, a informação já é automática, né? O profissional já lança a informação, então o cruzamento de informações ficou muito mais fácil, então a Receita tem como apurar rapidamente qualquer equívoco com relação ao preenchimento, e aí é mais fácil a questão da malha fina. E é importante lembrar também que às vezes a pessoa cai na malha fina e fica preocupada, ah, eu cometi um delito. Não, às vezes, o que acontecia no passado recente, às vezes era uma mera divergência com relação à informação que foi coletada. Às vezes a empresa passou para a pessoa que ela teve um rendimento anual de 152,35, por exemplo, e a pessoa ao digitar errou um caractere. Então, às vezes, um equívoco simples na hora de digitar uma informação pode fazer com que a declaração dessa pessoa caia numa linha fina. Então, às vezes, é uma mera divergência que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas isso ajudou muito, né? E aí foi importante que você falou, porque além das informações dos contribuintes e a facilidade da questão, da própria questão da malha fina, ajudou inclusive o governo com relação à arrecadação tributária. Quando a gente fala da carga tributária no Brasil que aumentou, uma parcela do aumento deveu-se principalmente à questão da eficiência no sistema de arrecadação.
Professor Jefferson Mariano, obrigado pela aula, né? Como disse a Estela, agora vamos descansar um pouquinho nesse fim de semana e segunda-feira, quem não foi atrás disso, por favor, vá, não enrole, não deixe para o ano que vem, né? Para pagar essa uma multa mínima de 163. Professor, um grande abraço, ótimo fim de semana, obrigado pelo papo aqui e até uma próxima vez.
Obrigada, professor.
Eu que agradeço, bom dia para vocês, bom sábado.
Bom dia.
7h54 agora. Bom, as novas regras de segurança no ambiente de trabalho passaram a valer no dia 26, último agora, nessa semana, portanto, e contemplam os riscos à saúde mental de funcionários e prestadores de serviços. Critérios de avaliação e adequação causam dúvidas nas empresas. O engenheiro especialista em gestão de riscos psicossociais, João Carlos Pires Campos, esclarece a partir de agora alguns pontos dessa nova implementação. Vamos ouvir.
Pires Campos, que é engenheiro, técnico em segurança do trabalho, especialista em gestão e prevenção de riscos psicossociais, ele que vem falar sobre essa nova NR1, né, essa nova fiscalização. Muito obrigada, João Carlos, pela sua presença aqui. Eu já começo logo perguntando, o que é que muda agora com essa fiscalização da NR1?
A principal mudança é que a partir de agora as empresas também precisam fazer a gestão dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, eles estão associados às condições do ambiente, àquela influência da organização do trabalho que pode gerar o adoecimento do trabalhador. As empresas estão muito acostumadas a enxergar a parte física da relação de trabalho, por exemplo, a entrega de EPI para os trabalhadores, capacete, luva, bota, óculos, né? É visível, é fácil, você consegue ter uma boa gestão. Porém, quando a gente fala de adoecimento mental, aí fica mais difícil, porque envolve outras situações que eram muito pouco avaliadas antigamente. Então, a gente tem que avaliar a organização do trabalho, a relação com a liderança, a relação com os colegas de trabalho, pressão por metas, liberdade para tomada de decisão, assédio no ambiente de trabalho, relações de trabalho mais novas, como home office, trabalho por aplicativo, trabalho externo. Então, tudo isso tem uma influência muito grande na relação de trabalho.
E, João Carlos, o que é que os empregadores devem fazer a partir de agora para se adaptar a essas novas regras?
Bom, é importante entender que não existe mágica, está todo mundo no mesmo processo de adequação. O ideal é que as empresas comecem utilizando a ferramenta de avaliação ergonômica preliminar, porque ela deve avaliar aonde o trabalho é executado, como esse trabalho realmente é executado e ouvir o trabalhador. Além disso, avalia também os documentos, os registros, a relação no ambiente de trabalho. E quanto mais detalhado isso for, melhor será o sistema de gestão dos riscos psicossociais. A EP, ela vai estar gerando ali uma série de situações e riscos que podem ser pequenos, médios, grandes, significantes, né? E isso é importante, porque no plano de ação eu posso ter lá muitos riscos mapeados, mas esses riscos, a ação deles pode ser simplesmente o acompanhamento, para que eles não venham a piorar, né? Mas também existem riscos que a EP pode indicar que pode ser uma suspeita de já estar contribuindo para o adoecimento do trabalhador. Aí, nesse caso, é melhor fazer um aprofundamento. Esse aprofundamento ele pode ser feito através de pesquisas, através de entrevistas, através da aplicação de uma ferramenta, de um questionário de avaliação dos riscos psicossociais, para ter o suporte de um psicólogo organizacional que vai estar uma série ali de medidas e ações que vão complementar o plano de ação do meu PGR.
E tem penalidade para quem descumprir?
Nesse momento, a fiscalização tem caráter de orientação. Nos primeiros 90 dias da publicação da norma, a fiscalização ela não vai multar. Inclusive, nem tem código de atuação nesse momento. Porém, o não cumprimento da norma é muito mais custoso para as empresas do que o risco de se pagar uma multa. Já estão acontecendo afastamentos, já estão acontecendo situações de presenteísmo, onde a pessoa está presente, porém já não dá o rendimento necessário. Já estão acontecendo ações trabalhistas, que são custosas para a empresa. Então, um sistema de gestão como esse vai trabalhar na prevenção, vai reverter, vai melhorar esses indicadores e vai gerar benefícios para a empresa. Vai conseguir ter um ambiente mais seguro, mais saudável, mais harmonioso e mais produtivo.
Bom, a gente já falou então dessa parte ligada ao empregador. E o funcionário, e o empregado, e a pessoa que está ali no dia a dia e começa a sentir os efeitos de problemas de saúde mental? O que ela deve fazer?
E quando a gente fala de saúde mental, a gente está pensando em como o ambiente pode ser adoecedor para o trabalhador. Já o trabalhador, quando ele estiver nesse processo de adoecimento, é importante que ele procure os meios de acesso da empresa. A empresa deve ter um canal de escuta ativo, o próprio avaliação ergonômica preliminar pode identificar esses sinais do trabalhador e já encaminhar ele para um atendimento médico, para um atendimento psicológico. O próprio diagnóstico dos riscos psicossociais, que é um aprofundamento maior, também pode identificar isso e pode ter esse encaminhamento do trabalhador para um tratamento mais adequado. Mas é sempre importante entender que quando a gente está falando aqui da gestão dos riscos psicossociais, nós estamos falando em adotar melhorias, adotar situações que vão ser de correção do ambiente de trabalho, da organização de trabalho, de como o trabalho é feito, de como isso está impactando a saúde do trabalhador.
Curioso, né? Essa moça que fez essa entrevista é a mesma moça que está aqui comigo ao vivo. São os milagres, né? São os milagres da mídia. Né?
E vou estar daqui a pouquinho no Dinheiro TMC e também no Cidade é Sua.
Você está de brincadeira.
Vai ser um sabadão com Estelão.
Ou a Cidade é Sua ou de São Paulo, tá? Então você de São Paulo pelo YouTube
verdade,
pode seguir
Cidade é Sua, é claro.
Acompanhando. Mas enquanto isso, a Estela fica por aqui e ela é de verdade, né? Se eu beliscar o braço dela, vai doer, né? Então a gente volta daqui a pouquinho com a segunda hora do TMC 360 sem beliscão, gente. Vamos lá.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC da hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento. Churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano. Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
8:01, você está aqui na TMC, conectado em todo o país, através de 100.1 em Brasília, em São Paulo, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte, que também pode ser ouvido em Contagem, aqui pelo nosso ouvinte, como é que é o nome dele que escreveu aqui?
Ah, é verdade.
Anderson Rosa.
Um abraço pra ele.
E 100.1 em São Paulo, já falei, e 92.7 no Recife. E também no YouTube, claro, nossa transmissão ao vivo no TMC News BR.
De qualquer lugar do universo, gente. Fique à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos atualizar os destaques do noticiário, então.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Quem tem plano de saúde individual vai pagar até 5,11% a mais na mensalidade este ano. E esse número foi uma surpresa, mas pelo lado positivo. A ANS, que é a agência do governo responsável por regular os planos de saúde no Brasil, aprovou o reajuste máximo anual para os chamados planos individuais e familiares, que são aqueles contratados diretamente pela pessoa, sem vínculo com a empresa.
Esse percentual aí é o menor, presta atenção, é o menor desde o ano 2000, ficou abaixo do que o mercado esperava. Isso é bom para o bolso de quem paga o plano, gerou, obviamente, reação negativa das operadoras de saúde que já sentiram impacto na bolsa de valores. Atenção, o que te interessa nessa notícia é observar quando vai ter o reajuste e ver se esse reajuste foi de acordo com esse teto aí colocado pela ANS. Vamos ficar de olho aí para não ser cobrado a mais, né?
É, reforçando, 5,11%, tá? Bom, quase 50 anos depois, a Comissão Oficial do Governo Brasileiro, que chegou à conclusão bombástica sobre a morte de Juscelino Kubitschek. A comissão afirma ter provas de que o presidente que construiu Brasília não morreu num acidente de carro, mas sim foi assassinado pela ditadura militar. O relatório aprovado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos aponta 37 irregularidades na investigação original da morte de JK, que aconteceu em 1976 na rodovia Via Dutra.
É, entre os pontos mais graves estão a destruição do carro logo após o acidente, era um Opala, né? Laudos com falhas que os tornaram inválidos, militares que chegaram ao local antes de qualquer autoridade civil e assumiram o controle da cena, e até uma notícia publicada dias antes anunciando que JK morreria exatamente no mesmo trecho da rodovia. Parece filme isso, né? Parece filme de espionagem, uhum, e tal. Foi na Via Dutra, né? A comissão agora vai trabalhar para mudar a certidão de óbito do ex-presidente, que deve passar a registrar morte violenta. Além dessa mudança, obviamente, na certidão de óbito, né? Tem toda uma história que vai ser recontada. Essa morte de Juscelino Kubitschek, a bem dizer, né? O cadáver de Juscelino Kubitschek não tem sossego desde 1976, né? Porque faz muito tempo que se desconfia dessa história, assim como outras da ditadura militar. Por exemplo, o Vladimir Herzog, uhum, né? Que é o caso mais famoso, né? Que foi suicidado, né? Entre aspas, nos porões da ditadura, né? Da linha dura da ditadura aqui na cidade de São Paulo. Então, com certeza, isso aí, óbvio que vai render protesto, porque, não, porque vocês estão mexendo num assunto que está engavetado, mas está engavetado justamente porque foram obrigados a engavetar lá atrás e agora estão reabrindo algumas dessas gavetas, né?
E é por isso que essa existência, né, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos é tão importante, né, para revisitar esses casos e esclarecer, reesclarecer, né, as coisas. Olha, eu adorei a parte aqui na nossa manchete. Isa, obrigada. Ela coloca assim: no noticiário internacional, para variar, tem ele. Acho ótimo. De quem a gente está falando? Do governo Trump, né? Que deu marcha ré em uma regra que havia causado pânico entre imigrantes nos Estados Unidos. Nem todo mundo que pede green card vai precisar sair do país para terminar esse processo. Uma semana atrás, o governo americano tinha anunciado que estrangeiros em situação temporária, como quem está com o visto de estudante ou de trabalho, teriam de voltar ao seu país de origem para só então solicitar o green card.
Essa medida gerou críticas pesadas porque poderia obrigar até vítimas de tráfico humano e crianças abusadas a retornar a países de onde haviam fugido, né? Questões humanitárias importantes. Com essa repercussão negativa, o governo recuou, disse que cada caso será, por fim, analisado individualmente.
Vamos falar de esporte?
Opa!
Mas com uma pitada de polêmica. Um jogador de basquete da NBA teria fingido uma lesão para sair de um jogo antes do fim e embolsado mais de $100 mil por causa disso. O nome dele é Terry Rozier. E é o escândalo, e esse escândalo está cada vez maior, porque segundo promotores federais dos Estados Unidos, Rozier combinou em 2023, quando ainda jogava pelo Charlotte Hornets, de abandonar uma partida alegando dor no pé.
Bom, um amigo de infância, ouça só que a história vai se enrolando, né? Um amigo de infância dele teria repassado a informação a apostadores que lucraram cerca de dezenas de milhares de dólares apostando que o jogador teria um desempenho ruim, porque tem isso também, né? O acordo inicial era de 500 mil, convertendo para o real, mas caiu para 350 mil, porque Rozier pegou mais rebotes do que o esperado, o que atrapalhou parte das apostas. Ele nega tudo, já foi dispensado pelo clube, né, o Miami Heat, e responde ao processo ao lado de outros 5 acusados.
Nossa, mas esse combinado aconteceu em 2023? Que loucura, eles esperaram esse tempo todo para colocar em prática o combinado? Foi isso que eu entendi?
O Preço do Passado é o nome de um filme maravilhoso. Não tem nada a ver com isso, mas é isso, né? É o Preço do Passado.
Eu sei o que vocês fizeram na NBA passada. E agora vamos falar de bons exemplos no esporte. João Fonseca fez história em Paris. Ontem virou de 0-2 para 3-2 e eliminou o Novak Djokovic, um dos maiores tenistas de todos os tempos, em Roland Garros. A vitória nas oitavas de final rendeu ao brasileiro, que tem apenas 19 anos, cerca de R$1.680.000.
E sem falar que ele venceu uma figura, né? Uma figura emblemática do tênis, tem muitos haters, o Djokovic, né? Mas não se pode negar que ele é um tenista excepcional. Dinheiro é quase detalhe, perto do que essa vitória representa. O maior triunfo da carreira de Fonseca até agora. E é a primeira vez que ele avança, né? As oitavas de um Grand Slam, que são é o conjunto dos 4 torneios mais importantes do tênis mundial. Próximo adversário, norueguês Casper Ruud. Se ele chegar à semifinal, o prêmio sobe para mais de R$4 milhões. E o Brasil está torcendo. 8-9.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Felipe, você falou de polêmicas envolvendo o Djokovic. Uma delas é porque ele não quis se vacinar, foi isso?
Verdade.
E aí ele foi impedido de entrar...
Colocam a hashtag antivax no... Ficaram anos.
Uma das polêmicas, né?
Uma
essa.
Uma das polêmicas, né?
Bom, mudando de assunto, no Rio de Janeiro, o julgamento do caso Henri Borel entra na reta final. Hoje pode ser um dos dias mais decisivos para o júri. Hoje começam a ser ouvidas as testemunhas chamadas pelas defesas de Jairinho e de Monique Medeiros, que são os dois réus acusados pela morte do menino Henri, né? A mãe dele, Monique Medeiros, e o companheiro dela na época, o Jairinho. Que supostamente mataram um menino de 4 anos em 2021. Quem traz esses detalhes pra gente ao vivo é o Gustavo Sleman. Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. Final de semana decisivo para o julgamento do caso Henri Borel. Criança que infelizmente foi morta em 2021 e desde então esse caso se arrasta na justiça e também com outras decisões. Esse julgamento que chega ao 7º dia hoje, e aí hoje a juíza Elizabeth Louro Machado e também o tribunal de júri vão começar a ouvir as testemunhas de defesa de Jairinho, ex-vereador, médico também caçado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, acusado de agredir a criança e causar diretamente a morte do menino. A gente lembra que ele e a ex-companheira, mãe de Henri, a professora Monique Medeiros, são réus pela morte de Henri Borel e também acusados de diversos outros crimes relacionados à morte de Henri. Ontem, nós tivemos depoimentos considerados essenciais e centrais na possível elucidação desse caso, como, por exemplo, de peritos que participaram de toda a análise da morte de Henri e também Leniel Borel, pai do menino e que também se tornou vereador recentemente aqui na capital fluminense. A Monique Medeiros, ela passou mal durante o depoimento de alguns dos peritos, pediu para sair da sessão por conta das cenas e fotos que foram mostradas, né? Mostrando as lesões de Henri após a morte dele durante o exame de necrópsia. E, além disso, o Jairinho também pediu para deixar a sessão durante o depoimento de um outro perito, por conta de não querer confrontar Leniel, que prestaria depoimento logo depois. A sessão durou até tarde da noite, de praxe, a gente vem acompanhando isso desde o primeiro, na verdade desde o segundo dia, né? Já que o primeiro dia foi marcado apenas por muita burocracia e manobras da defesa de Jairinho para tentar adiar e até mesmo suspender o julgamento mais uma vez. Por que que eu digo mais uma vez? Porque o julgamento deveria ter acontecido em março, mas a época acabou sendo adiado depois que os advogados de Jairinho abandonaram a sessão. E aí, por conta disso, o Tribunal de Justiça teve que remarcá-lo, esse procedimento, agora para maio. A expectativa é que a partir do dia 2, na semana que vem, né, a gente já tenha aí um encaminhamento para o final, com a votação dos jurados, uma votação secreta, e aí o resultado sendo divulgado pela juíza Elizabeth Louro Machado. Até o momento, o maior depoimento foi do delegado Henrique Damasceno, um depoimento que durou 10 horas, isso no segundo dia de julgamento.